Mas também não quero que cheguem atrasados à reunião seguinte com o Governador do Banco de Portugal e gostaria de reagir à pergunta que foi feita sobre a avaliação que nós fazemos do programa de ajuda financeira a Portugal, chamemos-lhe assim. Levaria muito tempo a fazer essa análise e, portanto, eu só gostaria de fazer duas ou três observações. A primeira observação tem a ver com a democracia. Tem a ver com a democracia e penso que o Parlamento Europeu já discutiu bastante essa matéria sobre a forma como as troicas funcionaram e podem funcionar e a ausência de controle financeiro por parte das troicas. Ou seja, o Sr. Presidente Gualtieri lembrou, e muito bem, que há objetivos e que é bom lembrar isso sistematicamente, inclusivamente para o futuro da União Europeia, para a imagem da União Europeia, há objetivos europeus. Compete aos Estados-membros definir as suas políticas para atingir esses objetivos e é claramente, há aqui claramente uma diferença entre quais foram as medidas adotadas pelo Governo anterior para atingir os objetivos e quais foram as medidas adotadas por este Governo. É por isso que nós temos eleições, é por isso que nós temos programas políticos apresentados pelos partidos políticos que têm estratégias diferentes para atingirem os objetivos, designadamente os objetivos europeus. E penso que essa questão da democracia que se põe do ponto de vista do acompanhamento, designadamente por parte do Parlamento Europeu, mas também pela democracia nacional dos Estados-membros, neste caso Portugal, é uma questão que interessa referir. Porque é fundamental que os cidadãos percebam que os governos estão a realizar, a concretizar os seus programas políticos e não um programa político imposto por Bruxelas. Eu penso que esta questão é muito importante e, no caso português, a título de exemplo, o nível de confiança na União Europeia em 2013 era de 23%, em 2016 aumentou para 47%. E penso que isso tem a ver exatamente com a democracia nacional, ou seja, a consciência de que aquilo que os governos estão a fazer é cumprir os seus programas eleitorais. E no caso deste governo, nós sempre impusemos o respeito dos compromissos nacionais, dos compromissos constitucionais, mas também dos compromissos europeus. E penso que interessa referir essa questão. A segunda questão, ainda no impacto da Troika, e aqui aproveito para agradecer à Comissão ECON o diálogo que foi preciso estabelecer, foi possível estabelecer entre as autoridades nacionais, o Parlamento Europeu e as restantes instituições europeias, no sentido designadamente para que não houvesse suspensão dos fundos estruturais. Também para não haver sanções, mas onde a ECON teve um papel fundamental foi exatamente na não suspensão dos fundos estruturais. E devo dizer-vos que acho muito interessante, e acompanhei muito de perto esse diálogo, acho muito interessante a forma como se desenvolveu o diálogo entre o Governo português e o Parlamento Europeu e entre o Parlamento Europeu e as restantes instituições. É exemplar, do meu ponto de vista, no que diz respeito ao funcionamento da democracia no âmbito da União Europeia. Quando nós saímos do processo, do procedimento por déficit excessivo, eu lembro de ter feito uma declaração para a imprensa em que disse que Portugal fez aquilo que tinha que fazer, agora compete à União Europeia fazer aquilo que a União Europeia tem que fazer. E era um pouco o sentimento que nós tínhamos nessa altura, que ainda temos agora no déficit de decisão política relativamente a algumas medidas, como aquelas que nós já referimos, que o meu colega já referiu inicialmente e que responderá de uma forma mais concreta. Estou-me a referir, em termos gerais, ao comportamento da União Bancária e até ao respeito do calendário dos 5 presidentes. Alguns de nós, na altura que o relatório foi apresentado, achámos que o relatório dos 5 presidentes era pouco ambicioso e hoje, quando olhamos para ele, se fosse aquela ambição, já seria muito positivo no que diz respeito às responsabilidades europeias. Finalmente, no que diz respeito à negociação do quadro financeiro plurianual. Eu penso que há aqui grandes desafios que é preciso salvaguardar. E, designadamente, quando nós falamos em novas despesas, em novas dimensões de despesa, designadamente o que propõe o Sr. Juncker no que diz respeito às ajudas de pré-adesão para a integração no euro. Quando, por exemplo, nós sabemos que alguns países não entram no euro, não é por não terem condições económicas e orçamentais para entrarem no euro, é porque não há vontade política para isso. O caso da República Checa, antes destas eleições, e estas eleições degradaram essa situação política, apenas 18%, apenas um partido político defendia a integração no euro, o Partido Socialista tinha apenas 18% do eleitorado. Portanto, não é, no caso da Roménia, não é uma questão económica, é fundamentalmente uma questão de decisão política. Mas ainda voltando às perspectivas financeiras, eu acho que todos nós sabemos como é difícil convencer os países de passar para 1,23. É muito simples dizer isso, mas é muito difícil encontrar a unanimidade. Portanto, trabalhar na base de que nós vamos passar de 1% para 1,23 é estarmos a enganar-nos a nós próprios. E, portanto, acho que é necessário evitar a entrada de novas despesas, estou a pensar no caso da defesa, por exemplo, sem... penso que é necessário encontrar uma forma, uma modalidade de trabalho, que eu diria, peço desculpa, sem estar a querer Doni Lalson, mais inteligente para conseguirmos ter uma perspectivas financeiras que possam, de facto, responder à convergência entre os Estados-membros da União Europeia. Muito obrigada.
Sr. Deputado Alexandre.
Começo já a minha intervenção em déficit de tempo. Muito rapidamente às questões dirigidas. A questão da segurança social e do financiamento da segurança social. A rácio trabalhador reformado do futuro provavelmente exigirá uma diversificação das fontes do financiamento da segurança social, que é um caminho que nós iniciámos já em Portugal. Tradicionalmente, os sistemas de segurança social são financiados apenas com contribuições ou impostos implícitos sobre o fator trabalho e nós pensamos que, dada a degradação da rácio, no futuro vão ter também que ser financiados com impostos sobre o património ou o fator capital e é nesse sentido que temos avançado nos últimos anos. Cativações, budgetary reserves, são simplesmente uma questão da execução orçamental interna de um governo, ou seja, quando um Parlamento vota créditos orçamentais, a lei portuguesa, como muitas outras, diz que a utilização total desse crédito orçamental depende da autorização do Ministro das Finanças. Tipicamente, tradicionalmente em Portugal, no discretionary spending, ou seja, na despesa que não corresponde a entitlements, havia genericamente uma cativação de 15% sobre a totalidade do crédito orçamental votado pelo Parlamento, ou seja, havia 15% cuja utilização estava sujeita a uma autorização do Ministro das Finanças. O que aconteceu nos últimos três orçamentos é que naquelas despesas discricionárias que tinham um crescimento, esse crescimento foi sujeito a uma cativação adicional, o que permite naturalmente ao Governo, que tem que cumprir uma meta global de déficit, saber em que domínios é que os créditos orçamentais dados pelo Parlamento, as autorizações de despesa, são ou não votadas. E por último, na questão dos underlying problems, que aqui se falou, queria só chamar a atenção de uma questão. Há um dos elementos da Troika, o FMI, que já fez uma reflexão profunda sobre a maneira como foram mal identificadas as raízes da crise. Como as questões das fragilidades do setor bancário e a natureza peculiar da crise de dívida pública foram mal identificadas pelas instituições europeias, pela FMI. A Grécia foi a maior vítima dessa má identificação da natureza. Como as crises tendem a repetir-se, é para mim muito preocupante que a reflexão crítica feita pelo FMI não tenha também sido feita pelas duas instituições europeias, ou seja, que eu não tenha visto em lado nenhum, como o FMI já tem feito, que a abordagem central à questão da crise das dívidas públicas nestes países teve defeitos significativos.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Marques pediu também a palavra já no extra time, portanto... Very quickly. Yes, yes, no problem. Quickly, Duarte.
Sr. Presidente, é muito rápido, já que o Sr. Presidente precipitou passa o plenasmo a possibilidade de haver mais perguntas, eu tinha que responder. E para que não me interpretem mal, os senhores deputados, eu não falei do que falei no início porque me dá gozo, ou porque quis fazer aqui um número político. Foi o Sr. Presidente da Comissão que disse, e a Sra. Berres, que vinham a Portugal também perceber como é que aconteceu este milagre ou esta grande recuperação, e eu quis explicar como. Mas também quis alertar. Quis alertar porque há situações que não são como parecem. Isto é como a história das cativações. No fundo, o Governo faz um anúncio de despesa no orçamento, fica toda a gente muito feliz com o dinheiro que vai haver disponível e depois não o gasta. Isto não traz transparência às contas públicas. Respondendo a todas as perguntas que foram feitas, e o mais importante, é que o que é que nós aprendemos daqui que não vale a pena repetir e que não podemos repetir? Há uma parte que me parece importante, que falhou em Portugal ao longo do período de mandato do governo que levou o país à bancarrota. É... O senhor perguntou-me qual é que era o que é que aprendemos. As instituições públicas, os reguladores, foram reforçados e têm que ser reforçados, e esse período deve continuar, de reforço dos reguladores e do respeito pela sua independência e da transparência das contas públicas. A criação do Conselho de Finanças Públicas e da Unidade Técnica Orçamental, apoio aos deputados da Assembleia da República, foi importante para não haver apenas uma ou duas informações públicas transparentes, e isso vai aumentar a transparência das contas públicas. Isso foi muito importante. E gostava de dizer, o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira pode retorquir o que quiser, e conhece bem o processo, porque lá estava, mas devo dizer também que, do ponto de vista da União Europeia, gostava de acrescentar, se o meu colega me deixar, até porque vivemos em democracia e as opiniões são diferentes, talvez o mais importante para Portugal nos próximos anos seja conseguir garantir que estes reguladores, que estas instituições independentes do Governo mantenham a sua independência para poder dar transparência à realidade. E se isto for conseguido, se isto for respeitado, seja qual for o Governo, seja qual for a opção política de políticas governamentais, o país pode ficar descansado porque os reguladores funcionam, têm força e têm impacto. E gostava de terminar dizendo, Sr. Presidente, que não tenho dúvidas nenhumas que um dos grandes desafios da União Europeia, há bocado falávamos de fundos de recursos próprios e de várias transformações, talvez o mais importante da União Europeia é, nos próximos anos, respeitar e conseguir garantir que o modelo social europeu se mantém saudável, estável e que consegue garantir aos cidadãos europeus a sua sobrevivência em condições de vida de qualidade. E muitas vezes o papel da União Europeia é não interferir naquilo que é bem feito, mas também ajudar a corrigir as fragilidades que tem e as ameaças que tem de cada uma das partes. Portugal continuará a crescer, Portugal continuará a ter crescimento.
Obrigado, Sr. Deputado.
E agradeço a vossa presença, a vossa compreensão e obrigado, peço desculpa por algumas exaltações que ocorreram aqui da parte de deputados portugueses, mas que felizmente continuamos a ter opinião.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Certamente que haveria muitos mais temas para discutirmos, mas temos aqui um deadline em termos de tempo e, portanto, queria desejar a continuação de boas reuniões de trabalho a todos os membros da ECON e que seja frutuosa esta sua visita a Portugal.
Muito obrigado, isso foi muito frutuoso, interessante. Agradecemos vocês. Esperamos de voltar cedo.